Eu gostaria de falar, de dar algumas explicações antes de entrar no livro propriamente dito sobre a importância de estudar e meditar com regularidade. Então, a nova tradição Kadampa tem como uma das suas marcas registradas, meio que assim, uma das coisas que caracteriza um centro Kadampa são os programas de estudo. E Geshe La desenhou 3 programas de estudo para justamente propiciar as pessoas com diferentes momentos e necessidades espirituais a liberdade de escolha de qual programa trilhar. Então, nós temos as aulas que nós chamamos de aulas de programa geral, que são as aulas introdutórias ou aulas com meditação, que são aquelas aulas que as pessoas podem frequentar esporadicamente, quando quiserem. Se elas quiserem frequentar regularmente, ok. Se elas quiserem vir de vez em quando, também ok. Então, na realidade, o programa geral, ele apresenta os assuntos com profundidade, mas de uma forma um pouco mais coloquial e pontual. Então, uma coisa que acontece muito regularmente no programa geral é a pessoa começa a frequentar e, daqui a pouco, ela vai gostando, vem com regularidade, e aí ela para e me pergunta, mas e agora, o que é que eu leio, o que é que eu medito? Porque são tantas meditações, são tantos assuntos. Normalmente, quando a pessoa me faz essa pergunta, eu digo, talvez seja a hora de você pensar em fazer o programa fundamental, ou estudo e meditação com regularidade. E essa, na minha opinião, é a grande vantagem do programa fundamental. É a oportunidade que nós nos propiciamos para estudar e meditar com regularidade. Então, você não vai ter mais dúvida do que você lê. No caso desse curso, você vai ler e meditar no caminho alegre da boa fortuna. Então, cada semana você vai saber o que ler, o que aprofundar e no que meditar. Então, é nesse aspecto que o programa fundamental também pode ser conhecido como estudo mais aprofundado. Não é uma questão da profundidade da aula somente. É principalmente a profundidade de entendimento e de prática que você ganha pelo fato de estar estudando e meditando com regularidade, trilhando uma sequência de meditações e de explicações que vai fazer com que você realmente tenha uma vivência, uma visão mais ampla do caminho como um todo ou daquela questão que está sendo abordada naquele livro. Eu meio que já tendo a entrar no Caminho Alegre da Boa Fortuna. Eu amo esse livro. E, assim, para mim, está sendo uma alegria incrível em poder compartilhar esses ensinamentos com você novamente. Então, o ponto do programa fundamental, que muitas vezes a gente chama de estudo aprofundado, não é pela diferença de profundidade das aulas, é pelo fato da metodologia. Então, nós temos uma aula um pouco mais longa, com pausas para discussão no final, com uma meditação que vocês são, digamos assim, estimulados e estimuladas a meditar ao longo da semana. Então, você acaba, pela experiência como um todo, ganhando mais vivência. E outra coisa muito interessante também do programa fundamental é que nós temos oportunidade de passar por esses ensinamentos diversas vezes. E a gente sabe disso. Cada vez que a gente vai num determinado lugar, num museu, numa cidade, a gente enxerga aquele lugar de uma forma diferente. Não é verdade? Então, por exemplo, às vezes a gente vai num museu pela primeira vez e aí a nossa primeira intenção é aquela passada geral. Na segunda vez, como você já conhece tudo que você vai ver, então você já para naqueles pontos que são mais interessantes para a sua vontade naquele momento. E porque você para por mais tempo, você observa melhor os detalhes e absorve mais a informação do ponto de vista do detalhe. E cada vez que você volta, você pode ir mudando o seu ponto de interesse e aprofundando o seu entendimento da existência, por exemplo, daquela cidade, daquele museu, daquele lugar. Então, cada vez que a gente volta a um determinado ponto, a gente pode dizer, ele aparece para nós de uma perspectiva diferente. E essa é outra grande vantagem do programa fundamental. Porque, supostamente, ao caminhar, e isso a gente vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, o primeiro ponto é que os alunos leiam as páginas. Como a gente já sabe mais ou menos quais são as páginas que vão ser abordadas a cada aula, é uma média, que no início vai ser meio, digamos assim, fora do padrão, porque a gente vai avançar mais rápido em alguns pontos e se ater mais em outros pontos, mas a gente já sabe que, em média, a gente vai avançar 4, 5 páginas por aula. Então, se você preparar 5 páginas por aula, lendo, tentando entender, tentando levantar dúvidas para trazer para a aula, então você deu a primeira passada. Aí você chega aqui na aula, preferencialmente presencial, eu vou explicar isso daqui a pouco, e você ouve esses ensinamentos com o comentário do professor. Isso já faz outro sentido. Você pode vir sem ler? Sim ou não? Lógico que pode, mas em vez da segunda e deleitante passagem, vai ser a primeira. Então, essa aula não vai tocar o seu coração como tão profundamente se você tivesse se dado ao trabalho de ler antes. Então, quando o professor transmite, ele dá essa segunda passada que te permite fazer reflexões até de pontos de vista que você não tinha levantado. E você tem a oportunidade de fazer as perguntas durante a aula. Então, se durante uma explicação você tiver alguma dúvida, você pode levantar a mão, e aí, na medida que eu concluir aquele raciocínio, ou que o professor concluir aquele raciocínio, então ele responde de algumas maneiras, que eu também vou falar daqui a pouco. Eu espero que eu consiga lembrar de todas essas caixinhas que eu estou pondo aqui do lado, né? Então, você passou pela segunda vez. Depois que acaba a explicação, nós temos a oportunidade de discutir em duplas esses ensinamentos. Então, de relembrar o texto raiz, de relembrar aquilo que foi dito, e depois que a gente relembra o sentido condensado do texto, que é o caso desse livro, ele não tem texto raiz, é o sentido condensado do texto, e relembra aquilo que foi dito com a nossa dupla, a gente pode, mais uma vez, trazer questões que podem ser solucionadas na dupla, se você pegar um praticante que tem um entendimento, uma visão que te ajuda a esclarecer a sua dúvida, ou que pode gerar uma nova dúvida, que você pode trazer, então, para o grupo de estudos. Então, em teoria, quando a gente tem 2 vezes por semana, são 3 aulas e um grupo, 3 aulas e um grupo. O ritmo que eu acho que a gente vai dar aqui são tipo 5 aulas e um grupo. Eu acho que 1,5 mês de aula e um grupo. Também, de novo, com mais flexibilidade, porque vai depender do nosso caminhar. Tudo bem? E aí, no grupo de estudos, 2 pessoas apresentam um resumo daquilo que foi dito, ou seja, você passa pelos ensinamentos mais uma vez e tem a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas. Aqui entra um ponto importante. As pessoas de casa podem e devem caminhar junto conosco. Então, vocês estudam, ouvem a aula que estará à disposição, espero eu, até o final do domingo, sempre. Então, essa aula acontece de 9 às 11 aqui. Por uma questão de logo em seguida ter uma outra atividade, a gente não consegue disponibilizar isso, mas, em algum momento, a gente vai se arrumar para, ali pela hora do almoço, no máximo no final do domingo, essa aula já está disponível para as pessoas de casa. Então, a pessoa de casa faz a aula e, se ela tiver dúvida, ela pode escrever. Pode escrever para mim, pode escrever para o Flávio, pode escrever para quem quiser. E aí, essa pergunta chegando para mim antes do domingo seguinte, eu tenho a oportunidade, ou de esclarecer a dúvida, ou de inserir a explicação na aula. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que estão fazendo à distância, por correspondência, têm a oportunidade de se sentirem presentes. E é muito, muito importante que elas se sintam presentes. Porque agora eu vou entrar numa das caixinhas que eu coloquei aqui do lado, que é a importância de participar presencialmente. A nossa tradição é uma tradição fortemente calcada na transmissão oral. Então, quando um professor se prepara, seja para uma aula de programa geral, seja para uma aula do programa fundamental, seja no terceiro programa, que eu não vou explicar mais, que é a formação de professores, mas que a gente vai ter oportunidade de ouvir sobre ele algum dia, o professor deseja que, em estando inspirado pelo guia espiritual, pelo aquele que apresenta esses ensinamentos de forma tão clara e bondosa para a gente, que ele toque o coração de vocês. Não o professor toque, que o guia espiritual toque o coração de vocês. Então, esse movimento de sentir o guia espiritual no coração e desejar que, mais do que seja uma boa e eloquente explicação, seja algo que te inspire, chama-se transmissão oral. E receber essa transmissão oral local, junto com os demais participantes, a gente sabe, é muito poderoso. A gente não precisa levar para o campo místico, basta levar para o campo dos sentimentos. Quando você assiste uma aula presencial, o impacto é completamente diferente de uma aula por correspondência. E aí talvez vocês possam me perguntar assim, mas então quem está fazendo por correspondência não recebe as bênçãos? Na realidade, nem necessariamente quem ouve as aulas recebe as bênçãos presencialmente. É tudo uma questão do que nós estamos recebendo, do quanto nós estamos preparados para ouvir uma explicação ou receber as bênçãos da transmissão do texto e deixar que isso toque o nosso coração. Agora, é lógico, é muito, muito mais fácil a gente se inspirar e abrir o nosso coração quando a gente está no templo, até porque aqui não é qualquer lugar. Nós estamos no Templo pela Paz Mundial, um lugar que há 10 anos propicia um espaço de reflexão e construção de um mundo com mais paz para todo mundo, e que, como todos vocês já sabem, foi inaugurado há 10 anos atrás pelo próprio venerável Geshe-Kyo Sangyatso. Eu até, na aula de abertura do festival, falei, há 10 anos atrás ele sentou lá no trono, no templo, de onde ele nunca mais levantou. É o que eu sinto. Eu olho para o trono que tem a foto dele hoje e sinto que ele nunca saiu de lá, que ele inaugurou e ficou aqui com a gente. Então, acho que você está nesse lugar, com esse grau de consciência, quem você vai ouvir? Percebe? Agora, quando a gente está em casa e a gente está ali nos nossos afazeres, é mais difícil. Então, é importante que a gente reserve um tempo, faça as preces, se prepare e sinta, se transporte mentalmente para o templo. E sinta que está recebendo essa explicação, essa transmissão, não do professor, mas do guia espiritual no coração do professor. E aí, então, a gente vai receber essas bênçãos. Tudo bem? Então, esse é o ponto da aula presencial. O outro ponto que eu gostaria de abordar é como nós vamos estudar esse texto ao longo de muitos anos, esse caminho, uma vez que nós estamos fazendo isso uma vez por semana, ele é longo, nós vamos ter que treinar, desfrutar muito mais do caminhar do que do objetivo, tipo, terminar o livro. Então, o nosso objetivo não é terminar o livro. O nosso objetivo é caminhar alegremente rumo à nossa boa fortuna. Então, nós vamos caminhar no ritmo que nós caminharmos com deleite. Eu não estou realmente preocupado em concluir o livro rapidamente, porque o livro, em si, é um caminho alegre. Então, é importante que caminhemos com alegria. Esse é o tempo todo. Tudo bem? E qual era o outro ponto que eu ia comentar? Eu já esqueci. É tanta coisa, todo mundo, ninguém. Então, uma hora ele surge. Ok? Então, aulas presenciais e preparação para que a gente extraia o máximo dela, trazendo perguntas para que essa aula fique o mais interativa possível. Ok? Um outro ponto, ao longo desse mês, nós estamos fazendo, então, a possibilidade das pessoas participarem de aulas abertas. Então, tirando essa primeira aula que eu comecei com a explicação, daqui para frente, o ritmo da aula vai ser o ritmo da aula normal, para que vocês possam vivenciar não só o texto, mas a metodologia, e terem mais uma vez a liberdade de decidir se vocês estão prontos ou prontas ou não para estudar e meditar com regularidade. Okay? Uma outra vantagem de fazer aqui, né, aquelas pessoas que moram mais perto, além de receber as bênçãos diretas, é que, além da aula do programa fundamental, que vai das 9 às 11, vocês vão ter oportunidade de vivenciar, se quiserem, mas eu acho que isso deveria estar na agenda de vocês, a aula de programa geral, por várias razões, né? A primeira delas, como eu já expliquei, a aula de programa geral é uma aula que tem tanta profundidade quanto a aula de programa fundamental. Então, a gente se deleita em poder assistir não uma, mas duas aulas por dia. E essa aula já está na colaboração de vocês. E é uma aula com uma hora de duração. Então, é muito importante a gente ter uma primeira aula com mais profundidade, uma vivência digamos assim, mais intensa, e depois uma aula um pouco mais relaxante, mas no sentido de levar um pouco mais de conteúdo, informação e vivência para casa. A gente já está aqui. Então, a primeira aula sempre vai ser aqui na sala de meditação do Prédio Amarelo, e a segunda aula vai ser no templo, junto com o público em geral. E os temas são verdadeiramente palpitantes. Todos os temas já estão definidos para o semestre todo, então nós vamos falar de coisas essenciais para o nosso caminho, então eu acho que sempre vai valer a pena, tudo bem? Esse do ponto de vista da pessoa, digamos assim, que está interessada em receber o Dharma e se tornar uma pessoa mais liberta do sofrimento e com mais capacidade de gerar felicidade e alegria. Mas nós temos nessa turma também pessoas que já são ou estão se preparando para ser professores. Então, eu acho que é essencial que pessoas que já são ou desejam se tornar professores de Dharma assistirem a aula de programa geral, porque a metodologia é diferente. Então, a maneira como se coloca o assunto, a quantidade de leitura, comentário, de meditação. Então, vocês vão ter oportunidade, vocês que estão se preparando ou já são professores, de perceber como dar ou como não dar uma aula de programa geral. Então, eu estou me colocando aqui para aqueles que já são ou estão se formando para ser professores, que a gente sempre aprende. Aprende o que fazer e aprende o que não fazer. Porque toda aula tem toda uma dinâmica, às vezes as coisas dão certo, às vezes não dão. Então, não existe, digamos assim, a arrogância de dizer aprendam comigo. Existe a humildade de dizer vamos vivenciar juntos. E cada um leva um pacote de vivências, do ponto de vista do professor, da sua própria decisão de que técnica aplicar ou não aplicar, se aquilo cabe para você ou não. Mas é sempre muito rico. Eu acho que seja o exemplo do que aplicar, seja a vivência do que não aplicar para você, você sempre sai com uma determinação virtuosa. Tudo bem? Então, o domingo pode ir bem até a hora do almoço. E, especificamente hoje, no dia 1º de março, quando nós estamos começando essa aula, nós vamos ter o primeiro POU, a transferência de consciência no templo, no lugar da prece para a paz mundial. Então, eu gostaria, aí sim, de uma forma um pouco mais padronizada, que todas as filiais do Centro de Meditação Kadampa Brasil começassem a conduzir o POA da maneira como nós vamos fazer aqui. Primeiro, como uma atividade importante, de grande acesso para o público, porque, como a Genlá Dekyon colocou no ano que ela deu a transmissão do POA, isso é um serviço público dos mais importantes. Então, assim, é importante que essa prece aconteça numa hora em que as pessoas vão e, de preferência, sabendo comunicar que todos, budistas e não budistas, podem e devem fazer essa prece no intuito de ou aprimorar e fortalecer a sua compaixão, que é extremamente necessária no momento de perda, ou, efetivamente, ajudarem seus entes queridos a terem um renascimento mais afortunado. Então, a partir de hoje, todo primeiro domingo do mês, ao invés de fazer a prece pela paz mundial, que também é uma outra prece muito importante, que também é algo que eu os convidaria com regularidade a participar, porque é uma das preces que foi lançada aqui no Brasil, Leandro, a prece pela paz mundial. Eu estou dizendo isso, eu tinha a sensação que sim, mas eu nunca te perguntei. Então, veja bem, a prece pela paz mundial surgiu e teve o lançamento oficial junto com o surgimento do Tempo pela Paz Mundial no Brasil. Ele também não sabe. Enfim, mas assim, para mim foi quando apareceu. Se não foi naquele momento, foi um pouquinho antes, e ela ganhou assim, grande destaque. Isso a gente pode melhorar essa informação, mas, assim, mesmo que não tenha sido pontualmente lançada naquele momento, que eu acho que foi quando ela apareceu para a massa. Então, acho que o Geshe lá meio que estava dizendo, olha, vocês estão ganhando o maior templo pela paz mundial do mundo, é a oportunidade de meditar, refletir e fazer práticas por um mundo com mais paz, beneficiando as pessoas. Então, essa é uma prece que eu sempre gostei muito, sempre teve uma tentativa de dar um local de destaque no Centro de Meditação Kadampa Rio de Janeiro, onde eu fiquei por 10 anos, e, quando eu cheguei aqui, é a atividade principal do Templo pela Paz Mundial. Então, como a gente diz no dia a dia, juntou a fome com a vontade de comer. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa prece bem. Então, ou seja, aqueles que estão desfrutando do Dharma ou são ou estão se formando para ser professores, têm no domingo uma oportunidade sempre mais ou menos intensa na dependência da sua disponibilidade. Tem o PF de 9 às 11, tem o PG de 11h30 a meio-dia e 30, e, se quiser, tem uma vez por mês o POA, e os outros domingos tem a prece pela paz mundial, sempre como uma oportunidade de se aprimorar como praticante e como professor. Tá bom? E é lógico que no intervalo disso aí a gente pode conviver e tudo mais, no intervalo depois do programa geral. Né? Enfim. Então, eu acho que é isso. Então, agora vamos começar efetivamente o Caminho Alegre da Boa Fortuna. Eu gostaria, como tradicionalmente a gente faz, começar recitando o sentido condensado do texto. Então, nós podemos recitar as duas primeiras partes. Página 456. As instruções das etapas do caminho à iluminação Lanrim têm quatro partes. Explicação das preliminares qualidades do autor para mostrar que as instruções do Lanrim são autênticas. Explicação das preeminentes qualidades do Lanrim para inspirar fé e respeito pelas instruções do Lanrim. Explicação de como ouvir e de como ensinar o Dharma. Explicação das instruções das etapas do caminho à iluminação. A explicação das preeminentes qualidades do autor para mostrar que as instruções do Lanrim são autênticas tem três partes. Nascimento de Atisha numa família real e sua juventude, conquista de conhecimentos e realizações espirituais de Atisha, trabalho de Atisha difundindo o Buda Dharma na Índia e no Tibete. Dito isso, então, começamos a trilhar o nosso Caminho Alegre da Boa Fortuna. Eu acho espetacular. Eu adoro o título desse livro, adoro a razão desse livro. Eu tinha preparado para comentar, como é que chama isso aqui? Comentário da contracapa? Enfim, a parte de trás do livro. Então, eu queria falar muito sobre esses dois parágrafos aqui, mas eu vou deixar que vocês leiam, não uma lida como quem vai comprar um livro, mas uma lida assim, para entender o significado do que nós estamos fazendo. Que trilhar o caminho alegre da boa fortuna, como o Geshe-la diz aqui, na primeira linha, é o melhor método para amadurecer o nosso potencial. Tá bom? Então, pensar isso, que maravilha. Trilhar esse caminho alegremente significa me transformar dia a dia numa pessoa mais iluminada, me transformar dia a dia numa pessoa mais liberta do sofrimento, mais feliz e construtiva e com mais capacidade e vontade de beneficiar as pessoas. Ou seja, se a gente parar e pensar nisso, assim, caramba, sabe, eu não sei se vocês lembram, já tiveram essa vivência de você estar numa cidade ou estar num lugar, ou estar numa mata, essa vivência eu nunca tive, felizmente, mas está em algum lugar onde você se sente literalmente perdido. E aí, assim, a alegria que você sente na hora que você descobre onde você está ou como voltar para o caminho. Nós estamos perdidos nesse emaranhado que é o samsara. E, de repente, a gente encontrou o caminho da boa fortuna, o caminho de ser mais feliz e mais liberto do sofrimento, que é melhor ainda, é um caminho alegre. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse livro e dizer assim, é isso, é isso. E uma grande vantagem desse livro que eu vou voltar a conversar com vocês, eu tenho a oportunidade já há muitos anos de fazer parte do time que faz as traduções em festivais internacionais. E, como já tem muito tempo, então eu acabo desenvolvendo alguma experiência. É raro que eu perca uma explicação de algum termo. E eu estou dizendo isso porque, justamente, eu vou confessar uma das piores falhas na minha tradução no passado. Teve uma vez que eu estava traduzindo num festival e o Genla Kenrabi falou alguma coisa que, na realidade, eu entendi como Setnaf. Setnaf. Eu falei assim, cara, eu nunca tinha ouvido falar em Setnaf. E ele fez altos comentários sobre Setnaf, Setnaf, Setnaf. E eu assim, caramba, Setnaf. Eu falei, gente, eu não estou entendendo nada, eu vou falar Setnaf, depois vocês se virem e vejam o que vocês querem fazer. E aí, depois que passou o festival e tudo, normalmente eu compro a transmissão do festival para poder fazer transmissões qualificadas para as pessoas, e eu falei, agora eu vou ouvir aquilo de novo. Na realidade, era um termo abreviado, ele estava falando de SAT-NAV, que é Satellite Navigation, ou seja, o Waze, falando. Ele estava falando que o Waze nos leva, mas a gente não sabe bem por onde está andando, que no caminho espiritual a gente deve usar menos o Waze e mais ter noção realmente do caminho que a gente está percorrendo. Então, olhando para o caminho alegre da boa fortuna, eu posso pensar, eu acho que todos nós temos idade suficiente para lembrar do Guia de Ruas de São Paulo, sim ou não? Quem é que não tinha aquele livrão no carro? Assim, não existia um motorista que morasse em São Paulo ou que fosse para São Paulo que não tivesse o Guia de Ruas de São Paulo atualizado. E a diferença entre o Waze e o Guia de Ruas de São Paulo é que o Waze nos torna cada vez mais dependentes desse caminho. E o Guia de Ruas, como a gente tinha que consultar, e de alguma maneira a gente tinha que saber o macro do caminho, ia fazendo com que a gente aprendesse os caminhos. Então, é bem interessante, eu digo isso porque, percebe? No caminho espiritual, a gente não pode ser conduzido. O papel do professor não é ser um Waze para vocês, o papel do professor é ensiná-los a usar o guia de ruas, é mostrar para vocês como trilhar o caminho, mostrar e aprender junto, mas assim, é compartilhar, talvez seja a melhor palavra, é compartilhar com vocês como trilhar o caminho alegre da boa fortuna, tendo essa visão geral do caminho. E o propósito do caminho alegre da boa fortuna, como a gente vai ver daqui a duas ou três aulas, ou talvez um pouco mais, é que assim, o Lanrim, as etapas do caminho à iluminação, ele é esse guia de ruas do caminho espiritual. Tudo está contido no Lanrim. Então, nós trilharmos esse caminho, todas essas páginas que nós temos a preciosa oportunidade de trilhar juntos de novo, significa que, ao terminar esse livro, nós vamos ter uma vivência perfeita de tudo o que precisa ser feito, como Geshe La diz aqui atrás, para ativar ou realizar o potencial da nossa autotransformação, para alcançar a nossa capacidade ilimitada de nos libertar do sofrimento, ser mais feliz e beneficiar as pessoas. Então, ainda que nós não tenhamos alcançado a iluminação, vai ficar muito claro para nós o passo a passo, como chegar lá, e como todos os ensinamentos que a gente vai receber a partir daí vão nos ajudar a aprofundar aquela direção que a gente já sabe qual é. Então, para mim, assim, não tem, do ponto de vista de estudo com regularidade, livro mais precioso e importante que esse, do Venerável Geshe Kyaltsen Gyatso. Esse é o livro. Eu estou dizendo isso para que a gente volte à meditação. Acho que a gente tem que acordar todo dia e falar assim, que maravilha poder trilhar o caminho alegre da boa fortuna no templo pela paz mundial, inaugurado pelo próprio Geshe La, ouvindo as palavras do Geshe La, no mínimo por um professor tão apaixonado por esse caminho quanto eu pretendo me tornar. Então, se eu vou ser competente ou não para explicar as informações, vocês é que vão dizer. Agora, uma coisa eu não tenho dúvida, eu amo esse caminho. E é uma honra poder caminhar esse caminho com vocês. Então, vamos começar? Então, vamos lá. Prefácio, página 9, em Algarismos Romanos. Embora existam inúmeros seres vivos, humanos e não humanos, todos podem ser incluídos em três tipos: aqueles que buscam principalmente a felicidade mundana, aqueles que buscam principalmente a libertação do samsara e aqueles que buscam principalmente a plena iluminação. Então, todos os seres vivos têm esses três tipos de motivação. Não se iludam, nós ainda somos aqueles que buscam principalmente a felicidade mundana, tentando ser aqueles que buscam a libertação do samsara ou nos tornar, por fim, aqueles que buscam a plena iluminação. Então, é lógico, se eu perguntar assim, o que, que vocês querem? Eu tenho, não tenho a menor dúvida, todos nós vamos dizer, eu quero a plena iluminação. Então, não é disso que eu estou falando, não é um desejinho, é que nem assim, ah, eu quero ir para a lua, entendeu? Eu estou dizendo do ponto de vista da coerência das nossas ações diárias. Então, é lógico que todos nós queremos superficialmente a iluminação, essa excelência mental e total capacidade de beneficiar todos os outros, capacidade e desejo de beneficiar todos os outros. Mas as nossas ações do dia a dia mostram que, no fundo, no fundo, o que nós queremos mesmo é principalmente a felicidade no dia a dia. É ser um cidadão ou cidadã melhor, ser um pai ou mãe melhor, ser um filho ou filha melhor, ser um profissional melhor. É isso. Então, esse caminho vai nos ajudar a sair dessa motivação curtinha, se nós desejarmos, é isso que a gente vai ver, porque o caminho nos leva aonde nós queremos ir, e chegar a outra motivação. Lembrei o último comentário, vou fazer, então, agora, do contexto do início desse comentário, uma última digressão importante sobre as suas perguntas. Então, quando você levantar a mão para fazer uma pergunta, você vai receber uma resposta. A questão é qual resposta você vai receber. Então, sim, se for mais benéfico e tiver tudo a ver com aquilo que está sendo dito, eu vou dizer, essa é a sua resposta. 2, se for algo que nós vamos estudar um pouco mais para frente e que agora o nível de detalhe não é relevante, porque se eu for explicar cada termo, principalmente desse prefácio, por exemplo, o que é samsara, o que é isso, o que é iluminação, o que é libertação, então talvez eu responda para você, vou ensinar o que é glossário. E aí você vai lá no glossário Kadampa, na página, ou vai no glossário do Caminho Alegre, ou vai no glossário de qualquer outro livro que você tenha, ou no índice remissivo, e procura a definição e procura pensar sobre isso. Mas eu só vou me recusar a responder porque mais tarde a gente vai tratar esses termos com mais relevância. Nesse início de livro vai acontecer muito, até que a gente ingresse efetivamente no caminho. Gashila vai falar de várias coisas aqui que, nesse primeiro momento, a gente vai precisar ouvir com uma certa atitude relaxada. E, se você tiver dúvida, pode percorrer antes, porque sempre uma dúvida vai levar a outra, principalmente no início do caminho. As coisas vão fazendo sentido e a gente vai voltando a alguns pontos à medida que a gente vai caminhando. Tudo bem? Se for uma questão mais filosófica e tiver a ver com a aula, eu posso dizer, ok, então minha reflexão sobre isso é essa. Ou eu posso dizer, excelente pergunta, vamos levá-la para o grupo de estudos. E aí a gente tem tempo de pensar e responder. Tudo bem? Então você sempre vai ter uma resposta, depende qual é. Eu estou dizendo isso para que vocês se encorajem, sejam as pessoas presenciais, sejam as pessoas fazendo por correspondência ou à distância, a mandar perguntas, porque elas sempre serão respondidas. Tudo bem? Então, basicamente, é isso. E outro ponto também importante é, uma vez me tornando professor de vocês, ou seja, uma vez que vocês fazem parte desse programa, aconselhamento pessoal faz parte da minha missão. Então, se tiver alguma questão mais pessoal que você deseja refletir da perspectiva do Lanrim, então você pode marcar um horário comigo e falar. É só para a gente saber separar. Aqui na aula, vamos tentar ver o que é mais benéfico para o grupo, sabendo que a gente sempre tem a oportunidade de fazer reflexões mais profundas em um outro momento ou uma conversa individual com o professor. Tudo bem? Essa também pode ser uma pergunta que eu responda dessa maneira, do tipo, olha, pela sua pergunta, acho melhor a gente conversar pessoalmente. Quando o caso for muito particular e um pouco fora do contexto daquilo que está sendo estudado, então eu mesmo posso sugerir que você marque uma conversa comigo. Tudo bem? Então, seguindo. Na escritura conhecida como Etapas do Caminho, Lanrim, em tibetano, o primeiro tipo de ser é denominado uma pessoa de escopo inicial, porque seu escopo ou capacidade está na etapa inicial de desenvolvimento. No budismo moderno, o Geshe-la diz que esses escopos são de acordo com a nossa capacidade mental. E a gente precisa respeitar isso, né? Como tudo na vida. Se você chegar numa academia de ginástica e quiser partir para os exercícios mais elaborados, o que, que vai acontecer? Então, é lógico, você quer se tornar uma pessoa com uma boa condição física, mas você tem que entender que existe o básico, o intermediário, o avançado e o atlético. Intelectualmente, também não é, diferente. Antes de estudar, por exemplo, integral, diferencial, questões elaboradas, matemáticas, a gente aprende o quê? A famosa tabuada. Sem a tabuada, a gente não vai conseguir fazer nada, nem aritmética, nem qualquer outra operação matemática. Tudo bem? Então, do ponto de vista físico, verbal, intelectual e espiritual, nós precisamos entender que a nossa capacidade ainda é limitada. E, mais uma vez, que bom, encontramos um método que vai nos ajudar a aumentar a nossa capacidade mental, desejando o máximo e trilhando o caminho passo a passo. Ok? O segundo tipo é denominado uma pessoa de escopo intermediário, porque sua capacidade mental é mais ampla que a do primeiro ser, porém, menos desenvolvida que a do terceiro. O terceiro tipo de ser é denominado uma pessoa de grande escopo, porque já passou pelos escopos inicial e intermediário, de modo que a sua capacidade tornou-se grande. A prática do Lanrim satisfaz os desejos desses três tipos de ser. Que lindo! Porque, na realidade, nós vamos, digamos assim, percorrendo esse caminho várias vezes. Então, uma coisa muito bonita do caminho à iluminação, ou do Lanrim, das etapas do caminho à iluminação, é que não é que a gente estuda uma para depois a outra, depois a outra. Sim, o nosso estudo e entendimento é sequencial, mas a nossa meditação, eu gosto de trazer a imagem da espiral. Então, nós passamos por todas elas, várias vezes, mas, à medida que a gente passa por cada uma dessas meditações, das 21 meditações que a gente vai poder estudar nesse livro, o nosso entendimento vai aprofundando. Então, é como se a gente fizesse espirais de aprofundamento. Então, você medita as 21 primeiras, todas elas, do primeiro, do segundo e do terceiro escopo. Aí você se torna uma pessoa mais qualificada de primeiro escopo e com entendimento melhor do segundo e do terceiro. Aí você medita de novo, fica mais qualificado no primeiro escopo e com melhor entendimento do segundo e terceiro. Aí, depois de muito treino, você continua meditando no primeiro escopo porque ele é o alicerce para os demais e se torna, por exemplo, uma pessoa de segundo escopo e com um entendimento mais aprofundado do terceiro e uma vivência completamente impecável do primeiro. E aí você continua meditando nos três escopos até se tornar uma pessoa de terceiro escopo, com um entendimento profundo do primeiro, uma realização impecável do segundo e o aprimoramento do terceiro escopo. Tudo bem? Então, a gente nunca abandona. Não é que a gente passa uma a uma, porque senão a gente não quer sair e confiar no guia espiritual, que é a primeira delas. Então, nós vamos trilhar as 21 meditações, entendendo que, ao meditar nesses 21 objetos significativos, nós estamos nos aprofundando, seja no escopo que a gente está, seja no nosso entendimento dos escopos futuros. Tudo bem? Então, a prática das etapas do caminho de uma pessoa de escopo inicial, explicada na primeira parte desse livro, conduz à felicidade de humanos e deuses. A prática das deuses, nesse contexto, para quem está começando agora, são seres muito afortunados, não tem nada a ver com o conceito de Deus judaico cristão. A gente vai aprender isso mais tarde, tudo bem? Quando você lê deuses no budismo, você pensa assim, seres com um corpo mais, digamos assim, perfeito do que os humanos e com extrema boa fortuna, mas ainda com algo que precisa ser feito. É isso que quer dizer. A prática das etapas do caminho de uma pessoa do escopo intermediário explica a segunda parte, conduz à felicidade da libertação. A prática das etapas do caminho de uma pessoa de grande escopo, explicada na terceira parte, conduz à felicidade última da plena iluminação, a realização do nosso pleno potencial. Assim, a função principal das instruções do Lanrim é satisfazer os desejos e as necessidades de todos os seres vivos. Isso é lindo, né? Você tem um caminho que te leva até onde você quer. Percebe? Então, quem quer ser uma pessoa melhor vai ter oportunidade de se tornar essa pessoa melhor. Quem quer ser um ser completamente liberto do sofrimento vai receber instruções e práticas para se tornar esse ser. E quem quer alcançar a excelência mental, se tornar um ser iluminado para levar ao máximo a sua capacidade de beneficiar todos os seres vivos, recebe aqui também instruções e práticas. Você vai até onde você quer. Olha que lindo! Né? Tinha uma música do Chico Buarque, e do Edu Lobo, no Grande Circo Místico, chamava Meu Namorado. E eu gostava dessa música. E depois, quando eu conheci o Lanrim, essa música virou, assim, Meu Namorado virou Gachelá, no sentido de uma atitude amorosa. Né? Nessa música tinha uma passagem que dizia assim, ele vai me conduzindo... Eu não lembro mais direito da música, mas era meio que assim, ele vai me conduzindo pelos caminhos até onde eu quiser. Então, era meio que assim, meu namorado vai me conduzindo gentilmente, alegremente, habilmente, pelos caminhos que ele percorre, mas até onde eu quero. É lindo demais isso. O caminho alegre da boa fortuna é esse. É o caminho que venerável Geshe-kyo Sangyatso percorreu. E ele está dizendo, todos nós podemos percorrer, mas até onde nós quisermos. A motivação e até onde nós vamos é a nossa liberdade. Tudo bem? Essas instruções constituem o corpo principal do Dharma de Buda, o Buda Dharma. Elas nasceram da sabedoria onisciente de Atisha, 982 a 1054. De novo, nós vamos escutar a história de Atisha em detalhes. A sua tradição continua sendo praticada até hoje. A sua tradição, nesse caso, são os Kadampas. Então, nós temos os Kadampas, que nasceram com Atisha, os novos Kadampas, que nasceram com Jetson Kapa, e a nova tradição Kadampa, que nasceu da sabedoria de venerável Geshe-kyo Sangyatso, trazendo toda a pureza e benefício dos Kadampas e dos novos Kadampas. Tudo bem? Então, o objetivo, ou o nome dado à nova tradição Kadampa, foi para nos dar essa segurança, que o que se pratica na nova tradição Kadampa é a versão da apresentação contemporânea do Dharma puro e poderoso dos Kadampas, que nasceram com Atisha, esse caminho que a gente vai trilhar, e dos novos Kadampas, que nasceram com Jetson Kapa, que também está embutido nesse caminho. A sua tradição continua sendo praticada até hoje. Somos nós, os novos Kadampas, a nova tradição Kadampa. É maravilhoso e um sinal de grande ventura que esses ensinamentos preciosos estejam começando a florescer nos países ocidentais. Eu, a gente pode entender, eu, venerável Geshe-kyo Sangyatso Rinpoche, os recebi do meu guia espiritual, Trijan Dordeshan, que era uma emanação de Atisha. Assim, as explicações apresentadas nesse livro, Caminho Alegre da Boa Fortuna, na realidade vieram dele, não de mim. Todavia, trabalhei com grande empenho e durante um longo período para concluir esse livro. Na realidade, a gente precisa refletir sobre isso, porque todos os ensinamentos vieram de Buda, vieram de Atisha, vieram de Jetson Kapa, vieram de todos os gurus, que a gente chama gurus linhagem, no nosso caso, aqui o nosso avô espiritual, Trijan Dordeshan, ou Trijan Rinpoche, e o Geshe La. Então, é muito interessante, porque quando o Geshe La diz esses ensinamentos, na realidade, vieram dele, ele está dizendo esses ensinamentos pertencem a uma linhagem, como a gente vai ver daqui a pouco, que é ininterrupta e possui bênçãos. Aí você pensa assim, mas por que eu não uso, então, o Kangyur e o Tangyur, que é aquela coleção de livros que tem lá no templo? Porque eles precisam ser apresentados de uma forma que a gente entenda e tenha a capacidade de praticar. Essa é a função do nosso guia espiritual, apresentar de uma maneira que a gente entenda, se motive e pratique. Então, o trabalho árduo para concluir esse livro foi apresentar esses ensinamentos que têm uma linhagem ininterrupta e cheia de bênçãos, de uma forma que a gente se encoraje a entender e colocar em prática. E aí ele diz que maravilhoso que nós estamos promovendo esse florescimento no Ocidente. Olha que maravilhoso que a gente está trazendo mais paz para Cabreúva e a nossa região, e, no caso dos alunos por correspondência, mais paz para o Brasil. Eu, particularmente, entendo a importância disso que nós estamos fazendo, nos tornando seres mais pacíficos, não passivos, e com mais capacidade de construir um dia a dia com mais paz para as pessoas da nossa cidade, para as pessoas do nosso país, em última instância, para as pessoas do nosso mundo. Porque a gente olha as notícias mundiais, nacionais e locais, e a gente percebe claramente que esse mundo precisa de paz. Por exemplo, nós estamos diante de um desafio de saúde pública agora que é muito interessante. Se você ficar muito relaxado com isso, a gente vai ter problema. Por outro lado, se você se colocar de uma forma absolutamente histérica e descontrolada, você vai morrer do coração antes de pegar o coronavírus. Então, a gente precisa lidar com esse assunto com seriedade, mas, principalmente, com serenidade, em paz, pensando o que pode ser feito, o que é razoável que se faça. Porque, se eu relaxo muito, eu acabo desandando o assunto como um todo. Por outro lado, se eu me estresso, percebe? Então, é o que mais precisamos agora é nos tornar pessoas capazes de lidar com os desafios cotidianos em paz. Porque, definitivamente, se a gente acha que uma pessoa neurótica e estressada vai achar uma boa solução para a não disseminação desse vírus, é óbvio que não. Então, nós precisamos encarar essa situação com seriedade, mas, principalmente, com paz, com serenidade. Então, a gente pensa, que bom que a gente pode trilhar esse caminho interno à boa fortuna e construir a base para encarar esses desafios cotidianos de uma outra perspectiva. E, se você não está conseguindo encarar, busca refúgio nessa prática, busca refúgio nesses praticantes, busca refúgio nesse ser iluminado que apresenta esse caminho espiritual de forma que a gente possa praticar. Tudo bem? Então, temos aí um instrumento poderoso para nos relacionar com a situação atual. A prática do Lanrim é muito importante, porque todos precisam cultivar estados mentais serenos. Ouvindo ou lendo esses ensinamentos, podemos aprender como controlar a nossa mente e sempre manter uma boa motivação em nosso coração. Eu adoraria fazer um comentário mais profundo sobre a palavra controlar, mas fica aqui um gancho. É o tema do nosso PG de hoje. Então, controle é o tema do PG de hoje. Então, aqueles que desejarem aprofundar no que significa controlar a mente, 11h30 a meio-dia e 30 no templo. Isso fará com que todas as nossas ações diárias se tornem puras e significativas. Puras no sentido de verdadeiramente espirituais, como força interior, e significativas no sentido de algo útil para nós e para aqueles que nos cercam. Então, imagina viver o nosso cotidiano de forma pura, ou seja, nos fortalecendo, nos tornando seres humanos mais qualificados e cada vez mais libertos de sofrimentos e iluminados, e significativos, ou seja, alguém com que os outros podem contar. Uau! Cara, só essa introdução, eu acho que eu vou ler a introdução de novo. Dava para estudar o ano todo só a introdução. Mas, na realidade, essa introdução, o prefácio, como a gente está lendo, ele é o livro. É isso que nós vamos encontrar no detalhe do detalhe do detalhe do super detalhado e microscopicamente apresentado nesse livro. Então, sempre que você se sentir ouvindo muito detalhe, volta para o prefácio. Fala assim, esse é um passo, um micropasso, um alongamento, um exercício que eu preciso para trilhar o caminho alegre da boa fortuna. Trilhar o caminho alegre da boa fortuna significa isso, transformar o meu dia a dia com uma boa motivação, transformando minhas ações cada vez mais puras e significativas, me tornando um ser puro, me tornando uma pessoa que faz diferença nesse mundo do ponto de vista espiritual, qualquer que seja o meu cotidiano. espiritual aqui quer dizer com uma mente serena e construtiva e benéfica todo o tempo. Controlando a nossa mente, podemos solucionar todos os nossos problemas cotidianos e, aperfeiçoando gradualmente a nossa prática diária do Lanrim, podemos avançar no nosso estado atual ao estado de um Bodhisattva. Bodhisattva, a gente pode entender, amigos do mundo. Teremos uma pessoa com realizações e vontade de beneficiar todos os outros, entendendo que a coisa mais importante para que a gente consiga beneficiar todo mundo é alcançar a excelência mental ou a iluminação. Fazendo mais progressos, podemos nos tornar um ser plenamente iluminado. Esse é o sentido essencial da nossa vida humana. Uma conquista de tal magnitude será o resultado da nossa prática de Lanrim. Ou seja, Geshe-la acabou de nos dar o mapa do caminho. E agora ele vai dizer o passo a passo. Geshe, que é o Sangyats, Tarpaland, Escócia, novembro de 1988. Primeira parte, fundamentos e escopo inicial. As etapas do caminho. As eminentes universidades monásticas budistas de Nalanda e de Vikramashila desenvolveram, cada qual, seu próprio estilo de discurso. Então, agora, Geshe-la vai mostrar as duas coisas que são essenciais para que a gente trilhe o caminho alegre da boa fortuna. Uma, de acordo com o estilo de Nalanda, outra, de acordo com o estilo de Vikramashila. De acordo com a tradição de Nalanda, sempre que um guia espiritual ensina o Dharma, ele ou ela começa explicando três purezas. Então, agora, o guia espiritual, o Venerável Geshe, que é o Sangyatsu, no coração do professor, vai explicar as três purezas. Tudo bem? Sempre que ouvimos, lemos ou ensinamos o Dharma, essas três purezas são necessárias. Então, a partir de agora, nós podemos tatuar isso ou escrever na nossa parede ou botar um post-it. Ao ler o livro, as três purezas estão presentes. Ao ouvir o Dharma, as três purezas estão presentes. Ao ensinar o Dharma para aqueles que já são professor, as três purezas estão presentes. Essencial, de acordo com a tradição de Nalanda, do monastério de Nalanda. Então, as três purezas são necessárias. Uma mente pura por parte do estudante, uma fala pura por parte do guia espiritual e um dharma puro. O estudante terá uma mente pura se não adotar visões errôneas, se tiver fé no guia espiritual e no dharma que lhe está sendo ensinado e se possuir uma motivação correta. Então, adotar visões errôneas seria, por exemplo, pensar: ah, eu acho que eu não acredito nisso. O que, é isso, Venerável Geshe-la? Não adotar visões errôneas. Desafiador. Mas, se eu entender, eu terei dado mais um passo no caminho alegre da boa fortuna. Por exemplo, o que eu posso aprender com essa história? O que eu posso, como eu posso me aperfeiçoar com esse ensinamento? O que significa isso para que a minha mente se torne mais pura e minhas ações mais significativas? Até reconhecer, quer saber? Talvez eu não esteja preparado para esse ensinamento. Preciso meditar, purificar, receber bênçãos, acumular mérito e voltar para esse ensinamento com uma mente mais preparada. Preciso conversar com o monge Drimê. Tudo isso é não visão errônea, entendeu? Então, sim, várias coisas nós vamos ouvir e entender e aceitar de fato, seja pelas nossas marcas kármicas, pelo nosso mérito, pelas bênçãos que a gente recebeu, pela nossa capacidade mental, enfim, vários fatores. E muitas outras vão ser muito desafiadoras. Negá-las peremptoriamente, definitivamente, é uma visão errônea. Entender a dificuldade e desejar superá-la é a atitude correta. Tudo bem? Fé no guia espiritual e no Dharma que lhe está sendo ensinado. Isso é essencial. Se você vai para um médico e você não confia no médico, você vai seguir o tratamento? Principalmente se o tratamento for dolorido? Então, nós estamos entrando num caminho que, efetivamente, a gente não conhece. Não conhece. A gente mais quer ser feliz e se libertar do sofrimento. Quantos anos nós temos? 20, 30, 40, 50, sei lá. E a gente não conseguiu até agora. Significa esse caminho em direção à libertação do sofrimento e à felicidade, a gente não conhece. Se a gente não entender que o Geshe-la conhece e que o caminho que ele está mostrando é o caminho que vai nos levar na direção da libertação do sofrimento e da felicidade, da iluminação, a gente vai caminhar? Percebe? Então, de alguma maneira, de novo, a gente não está falando aqui que devemos ter fé cega, mas devemos ter alguma segurança que esse caminho está nos levando realmente na direção que a gente quer. E a atitude, mais uma vez, é essa, do tipo assim, que passo é esse que eu preciso entender e onde esse passo vai me levar? Aí a gente fica bem. Agora, na hora que a gente começa a questionar se é esse o caminho, então, definitivamente, esse não é o nosso caminho. O que eu não estou querendo dizer que a gente não deva ser racional. E aí é importante conversar com o professor, e aí é importante... Muitas coisas a gente vai ter oportunidade de esclarecer, porque, muitas vezes, a apresentação tem um tom mais... religioso, mais proselitista, mas a gente vai ver que, apesar da aparência mais religiosa, mais proselitista, na realidade, são séries de conselhos pessoais para nos tornar uma pessoa mais feliz e mais liberta do sofrimento. Se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai desistir. Vai perder a confiança no guia espiritual, vai perder a confiança que esse caminho está nos levando na direção que a gente precisa. Então, é o nosso trabalho manter a mente confiante no guia espiritual e no caminho, através de conversar com o professor, com os colegas de turma, de fazer uma leitura com uma mente pura e abençoada. Tudo bem? E, por fim, que a nossa motivação seja correta. Aqui, sobre motivação, eu gostaria de falar algo interessante. Muitas pessoas falam assim, tudo bem, motivação correta, do tipo, me tornar uma pessoa cada vez mais capaz de beneficiar os outros, mas o que eu quero mesmo é ser feliz. Eu acho que a gente não pode perder essa perspectiva, do tipo assim, só uma pessoa mais feliz, mais serena e mais construtiva tem mais capacidade de beneficiar os outros. Então, não tem nenhum problema em ser feliz. O problema é só querer ser feliz. Na hora que você coloca... esse desejo de felicidade cada vez mais profunda e duradoura na perspectiva de só uma pessoa mais feliz, profunda e perenemente vai ser mais capaz de beneficiar os outros, acabou. Percebe? Então, muitas pessoas falam assim, eu estou acumulando... Uma vez eu lembro, eu não lembro se eu já estava ordenado ou não, eu estava começando a praticar, tipo, tinha 1, 2 anos, sei lá, e eu respondi os e-mails do então... Centro Budista Kadampa Mahabodhi, que se tornou o Centro de Meditação Kadampa Mahabodhi. E uma vez, uma pessoa perguntou assim, eu acho que eu já era ordenado, perguntou assim, quer dizer que vocês budistas só querem saber de acumular mérito? Aí quase me deu vontade, assim, eu tive que segurar, meditar em paciência, que eu falei assim, e você, não quer ser feliz? Percebe? Então, sim, se nós queremos ser felizes, nós precisamos de mérito, energia positiva, oriunda de boas ações. E por quê? Só uma pessoa mais feliz, mais serena e construtiva vai se tornar uma pessoa mais benéfica. A questão é não perder a perspectiva. Mas eu acho que a gente... eu acho que eu estou acumulando mérito só porque eu quero ser mais feliz. Será que isso é interesse? Eu estou sendo interesseiro? Não, cara. Só uma pessoa mais feliz vai ser mais... construtiva e benéfica, entendeu? Então, assim, é não perder essa perspectiva. Eu acho que, no caminho, e isso a gente vai ver lá na frente, daqui a alguns anos, e talvez nas aulas de programa geral, antecipando algum assunto, o que a gente precisa é, ao mesmo tempo que a gente se torna mais feliz e benéfica, é se libertar do egoísmo, da atitude autocentrada. Então, não é não se tornar mais feliz e benéfico, é se tornar mais feliz e benéfico e mais liberto da atitude autocentrada. O que incomoda não é o nosso desejo de felicidade, o que incomoda é a nossa atitude autocentrada. Então, ao passo que a gente progride como pessoa, de uma certa forma, isso nos liberta da atitude autocentrada, mas eu acho que precisa de uma atenção, e esse é uma das etapas. Então, relaxa e seja feliz. Don't worry, be happy. A gente está pensando em fazer como é que é o nome daquele negócio de grupo, assim, que todo mundo sai cantando? Flash mob. Já imaginou fazer um flash mob aqui no templo? Don't worry, be happy. Não foi ideia minha, não, mas eu gostei muito. Porque eu sempre quis fazer o CMK Rio musical, que tinha uma pegada mais samba, mais carnaval. Aí, quando eu mudei para cá, eu pensei, nossa, CMK Brasil musical ia ficar incrível. A gente podia começar assim, com a Noviça Rebelde, correndo pelos campos, falando The Sound of Music, subindo esse gramadão até a Árvore Bode. Aí eu achei meio insólito demais, mas o Don't Worry, Be Happy, como flash mob, pensemos no assunto. Enfim, eu acho que essa alegria com pureza, é o que eu costumo dizer, assim, o caminho espiritual precisa ser leve, sem ser fútil. A gente pode ser sério e divertido ao mesmo tempo. Falar de coisas sérias, falar de coisas importantes, mas de uma forma leve, porque com leveza a gente consegue progredir. Então, pensar sobre coisas importantes, sérias, mas com leveza. Ok? Então, essa é a mente do ponto de vista do estudante, com pureza. Então, a mente será pura, sem visões errôneas, com fé no guia espiritual e no Dharma, e com a motivação correta. A fala do guia espiritual será pura se for inequívoca e clara, se ele a tiver recebido de um autêntico guia espiritual e se a transmissão oral e a linhagem dos ensinamentos tiverem bênçãos. Então, de novo, tudo que a gente precisa. Né? Geshe La é reconhecido mundialmente por outras tradições budistas que, inclusive, estudam nos livros dele pela sua clareza e apresentação inequívoca. Então, nós já temos esse guia espiritual claro e inequívoco. Né? Como ele já falou, ele recebeu a transmissão do próprio Trijan Vajradhara ou Trijan Dordeshan. Tudo bem? Ou Trijan Rinpoche. Enfim, ele recebeu de uma linhagem ininterrupta. E porque é uma linhagem ininterrupta, esses ensinamentos têm bênçãos. E aqui fica a dica de deixar que esse guia espiritual no coração do professor transmita essas bênçãos através da transmissão oral local. E se essa transmissão oral local não for possível, faça com que ela seja possível quando você ouvir a gravação. Transporte-se mentalmente para o Centro de Meditação Kadampa Brasil, por que não dizer, para dentro do Templo pela Paz Mundial, e receba essas bênçãos diretamente do Geshe La no templo que ele inaugurou e deu de presente para o Brasil, por um mundo ou um Brasil com mais paz. Então, esse é o seu lado, porque do lado dele está feito. O Dharma será puro se revelar o caminho completo que conduz à iluminação, se apresentar cada ponto inequivocamente e se tiver sido transmitido por meio de uma linhagem ininterrupta desde Buda Shakyamuni. Eu acho que essa é a característica de tudo que nós vamos estudar. Isso vocês ainda não percebem, mas é exatamente essa vivência de pureza, de total conexão com os ensinamentos de Buda vivos na nossa era, através dessa apresentação moderna, que nós vamos perceber ao estudar esse caminho, ao trilhar esse caminho, ao estudar esse livro. O Dharma aqui explicado, Lanrim, é puro porque possui essas três condições necessárias. Assim, a nossa tarefa como leitores é assegurar a pureza da nossa mente enquanto lemos, contemplamos e meditamos nos conteúdos que nos foram explicados. Devemos, principalmente, gerar uma boa motivação pensando: agora tenho uma oportunidade suprema de alcançar a budeidade e de conduzir os outros ao mesmo estado. Para me tornar um ser iluminado, preciso praticar todas as etapas do caminho. Portanto, vou estudar essas instruções e praticá-las. Então, particularmente, eu vou encerrar esse comentário aqui. Essa vai ser a nossa meditação da próxima aula, ok? Então, esses itálicos da página 3 vai ser contemplando as três purezas apresentadas pelo sistema de Nalanda, chegar a essa conclusão. Eu tenho tudo. Eu tenho professor, eu tenho guia espiritual, eu tenho templo, eu tenho ensinamentos, tudo da melhor maneira. Tudo que eu preciso fazer é me manter puro e desfrutar dessa preciosa oportunidade. Eu acho que é uma excelente prática subsequente também, perceber o quanto a gente precisa dessa força. Tudo bem? Então, eu quero crer que a Camila tem alguma coisa a dizer. Nós vamos fazer... primeiro eu preciso encerrar extraoficialmente essa aula. Gostaria de agradecer a presença de vocês e dizer que a gente se vê, então, no domingo que vem. Ok? Muito obrigado.